Olha só, vai estar na pauta, a gente até falou isso aqui mais cedo, né, no destaque de imprensa, vai estar na pauta hoje do Supremo Tribunal Federal, desta quarta-feira, duas ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Negócio grande, né? ADPF, que questionam a questão das conduções coercitivas, exatamente, né? Segundo uma das ADPFs, foi impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a parte do Código Penal, do Código de Processo Penal, né, que se refere às conduções coercitivas, ela não é recepcionada pela Constituição de 1988, pelo fato de ferir aí, enfim, o direito de ir e vir, uma série de outras questões que estão sendo arguídas nestas duas ADPFs. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o relator geral do novo Código de Processo Penal que está em discussão aqui na Câmara, né, que é o deputado João Campos, que é do PRB de Goiás. Deputado João Campos, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Alô, deputado? Não está ainda. Caiu a ligação. Deputado João Campos. Essas ADPFs, né? Essas ações de descumprimento de preceito fundamental. No final do ano passado, inclusive, o relator dessas ações, o ministro Gilmar Mendes, defendeu aí que as medidas liminares, né, requeridas aí pelos tanto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também os autores, né, da iniciativa para derrubar a condução essa condução coercitiva.
Essas entidades, elas alegam, o Edson, que a condução coercitiva de investigação não é compatível com a liberdade de vir e vir. Ir e vir garantida pela Constituição.
Bom, na linha, deputado João Campos. Bom dia, deputado. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia. E tratar de um assunto polêmico, mas que está na ordem do dia da sociedade, dos meios de comunicação e do Supremo, né? Condução coercitiva.
Exatamente.
Então, fala pra gente como é que o senhor se posiciona a respeito desse questionamento, tanto do PT quanto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Veja. Meu substitutivo, eu estou deixando em aberto, já que é um assunto que está tendo muito debate, muita polêmica, eu deixei em aberto para ver o que, vai fluir da comissão durante os debates. Todavia, eu sou favorável à condução coercitiva. É claro que hoje, de acordo com o sistema jurídico que temos, a condução coercitiva do acusado ou do investigado, em tese, ela seria inconstitucional porque o interrogatório é compreendido como uma oportunidade, um instrumento de defesa do investigado ou do acusado, mais precisamente do acusado. Ora, se é de defesa, ele realiza, ele promove se desejar, então não tem que ser conduzido, comumente chamado de debate de vara, para um ato que cabe a ele fazer. Todavia, o interrogatório não diz respeito apenas à parte relacionada aos fatos. Tem uma parte do interrogatório que diz respeito à qualificação do investigado ou acusado, a dados relacionados à pessoa dele, à história de vida dele, e isso não tem nada a ver com a defesa propriamente dita. Nesse sentido, acho que nós tínhamos que manter a condução coercitiva tal e qual está regulamentada hoje no Código de Processo Penal. O que diz o Código de Processo Penal hoje? Diz que o investigado, o acusado, sendo regularmente intimado e não comparecendo sem a devida justificativa, então determinar-se-á a condução coercitiva. Lamentavelmente...
Isso no caso dele se recusar várias vezes, então? De comparecer para prestar informações...
Mas não precisa ser várias vezes, basta ser uma vez. Se ele deixa de comparecer e não apresenta uma justificativa plausível, já é possível a condução coercitiva. Doutrinariamente, entendeu-se que uma vez não era suficiente, que fosse mais de uma vez essa intimação. Ocorre que, mesmo com esse regramento, que eu sou favorável, setores do Poder Judiciário têm ignorado o texto do Código de Processo Penal vigente e tem determinada condução coercitiva independentemente de intimação. Já faz a condução
de
forma direta. Aí sim, eu acho aí que é um abuso, é um arbítrio, é um atropelar a lei, ignorar aquilo que está na lei, e não posso concordar. Há ministros do Supremo que defendem de fato que o texto o Código de Processo Penal seja observado, e há ministros e também setores do mundo jurídico que entendem que a condução coercitiva é possível para a vítima, para a testemunha, até mesmo para o perito, dada a obrigação que ele tem de comparecer em juízo para esclarecer dados relacionados à perícia que ele realizou, mas não
para o
nunca
réu.
Para o réu.
Uhum.
Aí tem um outro aspecto.
Ou suspeito, né? Porque às vezes não é ainda uma denúncia, ou investigado no caso, né?
Mas há um outro aspecto. O que é que vem acontecendo no Brasil, e agora com mais intensidade, depois que de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que se observe o que está no Código de Processo, os setores do Poder Judiciário têm adotado uma medida mais gravosa do que a condução coercitiva, que é exatamente decretar a prisão temporária.
Sim.
Na ausência ou na impossibilidade de decretar a condução coercitiva, então alguns setores do Judiciário adotam uma medida mais gravosa que é a prisão temporária.
Agora, quem adota a prisão temporária alega que os investigados podem destruir provas, intimar testemunhas durante a deflagração de uma específica operação. Isso aí não pode ocorrer, deputado João Campos?
Pode ocorrer, só que isso não pode ser uma mera alegação. Isso tem que estar devidamente demonstrado.
Uhum.
E, dependendo do grau da possibilidade de destruição de provas, não seria nem a temporária, poderia ser a preventiva.
A preventiva mesmo. Uhum.
Então,
mas aí, obviamente, com uma clara comprovação da necessidade de utilizar esse instrumento,
dúvida.
Né?
Sem dúvida, não... sem dúvida. E o que a gente está vendo não é isso, o que a gente está vendo é a banalização do Instituto da Prisão Temporária, que já vinha ocorrendo em relação à condução coercitiva.
Sim.
Exatamente em relação a, em função dessas situações que vêm ocorrendo, e há diversas posições no mundo jurídico, é que eu achei melhor levar esse tema para a comissão, mas sem antecipar a minha posição. Mas é que eu estou antecipando, eu sou favorável à regra vigente hoje. Eu acho que ela se ajusta ao texto constitucional e ela atende à necessidade da justiça criminal.
A questão é cumprir, né? Do jeito que está, porque você está falando, exatamente. Justamente essa questão de você fazer a condição coercitiva sem a intimação prévia é um negócio meio... Quer dizer, completamente fora do que está...
É um abuso, não tenho dúvida disso.
Fora do que está estabelecido no próprio Código de Processo Penal.
Nós temos uma preocupação, porque, veja, o judiciário vem praticando um ativismo que gera muita insegurança jurídica em todos os setores. Nós aprovamos em data recente, em data não distante, o novo Código de Processo Civil. E há setores do judiciário que ignoraram determinados dispositivos do Código de Processo Civil, dizendo que não vai observar, que acha que é incompatível, não sei o quê. Ora, não pode ser assim.
Você não pode escolher que vai cumprir a lei que não vai cumprir a lei, né?
Sim, uma lei aprovada só pode deixar de ser cumprida, observada pelo judiciário ou por setores da sociedade, na medida que o Supremo Tribunal Federal, que faz o controle de constitucionalidade, declara ela inconstitucional. Do contrário, não. Em plena vigência, não cabe uma associação de magistrados, um outro setor qualquer, dizer, olha, isso aqui é incompatível com o que eu compreendo.
Não vamos cumprir.
Doutrinador, e não vamos cumprir. Então eu temo também que isso termine ocorrendo em relação a determinados dispositivos do novo Código de Processo Penal ao vir a ser aprovado.
Agora, deputado, é a questão, por exemplo, a DPF ela não está questionando a condução das testemunhas, vítimas, dos investigados. Mas se ela não se aplicaria ao investigado, ela também não se aplicaria a outras testemunhas, a outras pessoas, não seria o mesmo direito de ir e vir que está sendo questionado, que digamos, desrespeitado de acordo com esse entendimento aí da OAB. Ele não estaria sendo desrespeitado em qualquer circunstância, não só do investigado?
Penso que não, porque na minha avaliação, o principal argumento para que não se realize a condução coercitiva em relação ao acusado, ao réu, é o fato de que o interrogatório ele seria conduzido para quê? Para o interrogatório. E há um convencimento hoje que o interrogatório é uma peça de defesa, é uma oportunidade de defesa do acusado, ele exerce se desejar. Se Ele não deseja porque que ele tem que ser conduzido coercitivamente. Uhum. O que não ocorre em relação, por exemplo, à testemunha.
Sim.
A testemunha é obrigado a dizer o que ela viu, o que ela conhece acerca dos fatos, daí por diante.
Sim.
E ela não está ali para fazer defesa nem acusação, está para relatar.
Para relatar fatos.
Arrolada,
né? Ela foi arrolada.
Pela posição, mas está para relatar fatos.
Uhum.
Então a testemunha tem o dever de comparecer a juízo.
Sim, perfeito, perfeito. Enfim, portanto, esse relatório vai, o senhor vai deixar então em aberto para que seja discutido então, a questão na comissão, né? não apresentando no relatório um ponto de vista específico a esse respeito.
Perfeitamente. Agora é interessante porque essas duas ADPFs já estavam na pauta do Supremo na semana passada.
Uhum.
E terminou que o julgamento foi adiado para essa semana. É claro que...
Está previsto para hoje, né?
Uhum. Se efetivamente ocorrer hoje ou ocorrer no curso dos debates na comissão da Câmara, esse julgamento do Supremo com certeza vai repercutir no trabalho que nós estamos fazendo.
Uhum. Né? Perfeito.
Perfeito.
Perfeito. Deputado João Campos, do PRB de Goiás, conversando com a gente aí sobre essa questão aí da condução coercitiva em discussão aí hoje no Supremo Tribunal Federal. Deputado, muito obrigado por participar conosco do nosso programa. Grande abraço, bom dia.
Muito obrigado, bom dia, sempre à disposição.
Ok, obrigado.